Continuando sobre o conceito de sistema judiciário e praticamente já encerrando, acho que o assunto, dá para se falar muitas coisas e muitas leis, mas acho que o básico nós já conseguimos ver até além do básico. Existe um conceito muito interessante, que é o seguinte: toda cidade precisa ter o seu Beit Din, toda cidade precisa ter o seu tribunal de justiça segundo a Torá. Então, se eu tenho algum problema, alguma coisa, eu vou até o tribunal. Esse tribunal vai ter três pessoas, como nós já vimos, para poder julgar coisas de assuntos financeiros. Basta três juízes. Hoje em dia não tem leis que envolvem vidas, então nunca vai precisar de um tribunal de 23. Até porque o tribunal de 23 precisa ser um tribunal que tem smichá desde Moshe Rabbeinu. E também tem alguns tipos de leis que também precisa ser alguém que tem smichá, mesmo que são três, mas precisa ser alguém que tem smichá. Alguns tipos de multas que a Torá impõe, knasot, também precisa ter uma pessoa que tem smichá, e hoje em dia nós não temos. Mas existe um outro conceito, que é: se eu quero formar um tribunal, quer dizer o seguinte, eu preciso de um julgamento, e tem mais alguém, sim, duas pessoas precisam de um julgamento. Então, o que nós podemos fazer é compor um tribunal. Como que se faz isso? Eu, quer dizer, o lado A vai escolher quem ele acha que é apto para fazer esse julgamento. Então, ele vai escolher algum juiz. O lado B vai escolher um segundo juiz. E esses dois juízes vão escolher o terceiro, que vai ser o do meio, certo? Que é escolhido pelos dois. Isso é chamado na linguagem da Halakha Zabla. Por que é chamado de Zabla? Porque Zabla são as iniciais de Ze Borer Lo Echad. Esse escolhe um, e o outro escolhe um, e os dois juízes escolhem o terceiro. Esse é um conceito também que existe e muitas vezes é usado. A pessoa não quer usar um grupo de juízes, um tribunal que já existe. Ele quer compor um tribunal específico para julgar aquele caso. Então, um lado acha que determinado rabino ou sábio é uma pessoa mais competente, ele tem mais conhecimento dessa área, e por isso ele acha que é essa pessoa que deve fazer parte da composição, e vão pegar o outro lado vai escolher um outro, e um terceiro vai ser escolhido entre esses dois. Obviamente que existe aqui bastante leis e conceitos sobre as testemunhas, sobre as provas, os documentos, como que os documentos são assinados, como que se reconhece e firma desses documentos, de uma forma geral, você acredita em um documento assinado por duas pessoas, mas tem vários conceitos. Existe também o tribunal que vai fazer gitim, tribunal que vai fazer divórcio, e existe uma série de leis em relação a divórcio, como que funciona, como que se faz isso. O conhecimento que os juízes precisam ter para fazer isso é um pouco diferente, porque precisa conhecer também da matéria específica de divórcio e como que se escreve o divórcio e como que se entrega o divórcio, e de repente não foi entregue da forma que deveria ser, então tem que saber se valeu ou não valeu. E aqui está envolvendo um conceito que é chamado Echerish, uma pessoa que é casada. Quer dizer, essa mulher está divorciada ou não está? É algo muito crítico, muito forte, muito decisivo. Então precisa saber uma série de outras regras e leis para poder cuidar disso. Tem também a forma, falamos antes sobre testemunhas, como que vai se investigar as testemunhas também. Tem que saber como fazer as perguntas para as testemunhas. E normalmente o que se faz, o correto é fazer, é ouvir cada testemunha independentemente, para que você possa fazer as perguntas e depois fazer uma comparação das respostas. E aí tem todos os detalhes na lei, quando que é considerado uma discrepância entre as duas testemunhas e quando não. Porque tem coisas que são muito relativas. exemplo, altura. Estou dando só um exemplo. Altura. Altura, às vezes um acha um pouco mais alto, outro acha um pouco mais baixo, mas quando a diferença é pequena, é aproximada, então você não vai dizer que eles não viram, que é mentiroso. Não. Apenas que cada um enxergou um pouquinho diferente, porque a altura é uma coisa que é relativa. Isso como exemplo. Mas se um fala que tem 1 metro, outro fala que tinha 5 metros, por exemplo, então já obviamente que alguma coisa está errada nesse testemunho. Também existe o conceito que existia na época do Sanhedrin, que hoje nós não temos, que é testemunhar a lua nova. E para isso também tinha que se investigar as testemunhas, tem uma série de perguntas. Também é um outro caso que infelizmente hoje em dia não temos, mas faz parte também das regras de juízes e todas as regras da justiça. Logicamente, a gente precisa saber qual testemunha é válida e qual não é. Por exemplo, parentes. Não pode ser parente dos réus e não pode ser parente entre si, as testemunhas. Então, quais parentescos são considerados parentes para efeitos dessa proibição e quais parentescos não são considerados parentes para essa proibição? Tem testemunhas que, às vezes, por conta de algum tipo de conduta deles, invalida eles. Então precisa verificar isso também, o tribunal precisa avaliar se são testemunhas que são kasher para serem aceitas ou não. E tem também uma outra lei a respeito dos juízes, que, né, os juízes em si. É uma proibição da Torá que não se pode amaldiçoar os juízes. Proibição da Torá. E quais são as consequências de alguém que amaldiçoa, qual é a pena de alguém que amaldiçoa um dayan, um juiz? Você precisa tomar bastante cuidado com isso. Às vezes a pessoa não está contente com a forma que foi julgado, mas isso não dá liberdade para a pessoa faltar a respeito. Tem um outro conceito também bem interessante, que é o abrir mão. Quer dizer assim, quando uma pessoa tem alguma questão com o outro, ele pode levar isso para um tribunal e resolver isso no tribunal. Pode. Agora, tem coisas que a pessoa pode abrir mão. A pessoa pode, deixa para lá, esquece. Às vezes é fácil falar, fácil de fazer, é difícil de fazer, mas faz parte. E nossos sábios dizem, isso especialmente estamos falando, um tanto quanto quando é algo de fato, de dinheiro, coisa assim, mas também, mesmo nisso, a pessoa pode abrir mão. Mas com certeza isso vale quando se trata de processar o outro por difamação ou coisa parecida. A pessoa pode abrir mão. Sabe, se Deus trouxe isso sobre mim, deve ter algum motivo para eu ter passado por isso. Agora começar a encrencar com o outro, fazer problemas e julgamentos e tudo, para que eu vou fazer isso com o outro? Dizem nossos sábios que toda pessoa que mavira al-midotav, que passa sobre, tradução literal, né? Passa sobre as suas midot, quer dizer que a pessoa tem compaixão, perdoa com facilidade, não leva assim, leva na esportiva, como se diz, sabe? Não leva ferro e fogo. Então, ma'avirin-lo, também lá em cima, mochalin-lo akol-peshav, se perdoa ele sobre os seus pecados. Então é uma coisa forte, grandiosa, difícil de se fazer, mas é uma coisa que vale a pena, muitas vezes, ou sempre. Então é uma questão que deve ser levada também em consideração quando a pessoa está querendo entrar com uma briga judicial. Imagino eu que nós abordamos praticamente tudo o que tinha para se falar de uma forma geral sobre o assunto. Se sobrou alguma dúvida, alguém tem alguma dúvida, por favor, pode mandar. Se faltou falar sobre alguma coisa, pode dizer. E vamos tentar abordar, mas a princípio, com isso nós, se Deus quiser, encerramos esse conselho.